Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. Marcado o casamento para 2 meses depois, todo o tempo de intervalo foi despendido pelos noivos naquele deleitoso viver, que já não é o colóquio furtivo do simples namoro, nem é ainda a intimidade conjugal, mas um estado intermédio e consentido, em que os corações podem entornar-se livremente um no outro. Aqueles não tinham nada do amor estático e romanesco de Estevão, mas amavam sinceramente, ela ainda mais do que ele, e tão feliz um como o outro. A gente que os conhecia comentou de todos os modos e feitios aquele caso inesperado, e a mais de um roeu a inveja do favor com que o seu tratara a Luiz Alves. A gentileza e a elegância da moça não encontravam objeção no são espírito de ninguém, todos as confessavam e aplaudiam, porque ao silêncio mortificado de algumas belezas rivas, se porventura as havia, era também aplauso e do melhor. Quanto ao caráter de Guiomar, divergiam muito as apreciações, e um dia em que Luiz Alves lhe contava uns trechos de conversa ouvidos a furto, e de que era objeto a noiva, ela pareceu refletir longo tempo, e enfim respondeu, ou não admira que haja tanta opinião diferente, é natural, porque nunca vulgarizei o meu espírito. Entretanto, a opinião dos outros importa-me pouco, quisera saber a sua. A minha é que é um anjo. Guiomar fez um gesto gracioso de enfado, como quem não esperava aquele cumprimento velho e comum, aliás eternamente novo, ou porque não há outro mais pronto e mais belo nas nossas línguas cristãs. O noivo sorriu, mas nada lhe disse, e todavia podia dizer-lhe alguma coisa, aquilo, pelo menos, que o leitor lhe ouviu não dos capítulos anteriores. Você não sabe o que sou, continuou Guiomar, e eu mesmo o direi, para que se não case comigo assim de emboscada, e não lhe aconteça unir-se a um demônio supondo que é um anjo. Um demônio? Exclamou Luiz Alves rindo. Ou nem mais nem menos, retrucou ela rindo também. Saiba, pois, que sou muito senhora da minha vontade, pouco amiga de exprimir, quero que adivinhem e obedeçam, sou também um pouco altiva, às vezes caprichosa, e por cima de tudo isto tenho um coração exigente. Veja se é possível encontrar tanto defeito junto. Luiz Alves respondeu que eram tudo qualidades excelentes, e Estevão quase a dizer que lhe faltava mencionar ainda outra, que era a fundamental de todas. Preferiu aludir a ela depois do casamento. O casamento efetuou-se no dia marcado, com as solenidades do estilo. A manhã daquele dia trajava um manto de neblina cerrada, que o nosso inverno lhe pôs aos ombros, como para resguardá-la do rigor benigno da temperatura, manto que ela sacudiu da alha à nada, a fim de se mostrar qual era, uma deliciosa e fresca manhã fluminense. Não tardou que o sol batesse de chapa nas águas tranquilas e azuis, e as colinas onde o verde avermelhado ternado com a alvura das habitações humanas. Vento nenhum, apenas uma aragem, branda e fresca, que parecia o último respirar da noite já remota, e que só a trechos agitava as folhas do arvoredo. Chacara naquele dia era a mesma que nos outros, mas Guiomar achou-lhe um aspecto novo e melhor, uma como expansão divina que animava as coisas em redor dela. Toda a alma feliz é panteísta. Parece-lhe que Deus lhe sorrir de dentro da flor que desabrocha, do fundo da água que se esterpeia murmurando, e até de envolta com o cipó humil e rústico, ou no seixo bronco e desprezado do chão. Era assim a alma de Guiomar naquela manhã. Nunca as árvores, as flores. A grama rasteira lhe pareceram mais vecejantes. O sentimento do interno auria aquela vida exterior, do mesmo modo que o pulmão bebia o puro ar matinal. De envolta com essas sensações comuns a toda a alma, havia ainda as que eram dela e andela, que via ali o seu último sol de moça solteira e contemplava por antecipação a aurora nova, o dia longo e feliz de suas férvidas ambições. Neste ponto despia as fafanzias e asas de folha agreste, com que andara a pairar no meio daquela vegetação, para envergar outras de seda e brocado, e voar sabe Deus a que sitios de grandeza humana. O acaso quis que naquela manhã vestisse o mesmo roupão com que Estevão a vira do outro lado da cerca e trouxesse no colo e nos pulsos o mesmo broche e os mesmos botões de safira. Não tinha o livro, mas em falta desta circunstância. Havia outra, que era a mesma daquela célebre manhã, havia uns olhos que do outro lado do cerca a espreitavam namorados. Não eram, porém, os mesmos, eram os do noiva com quem ela foi encontrar o seu, e o mais doloroso de tudo é que nem a cerca, nem os demais acessórios, nada lhe lembrou o outro homem que morria por ela. A felicidade é isto mesmo, raro lhe sobra a memoria para as dores alheias. Não menos alegre do que ela parecia baronesa naquele dia. De longe em longe surgia-lhe na memoria a ideia do sobrinho. Mas já não havia tristeza de não ter efetuado o casamento, como desejara. Tão leve foi o golpe em gol do Jorge, e tão indiferente andava ele, que a boa senhora compreendeu que o amor, insistira, não era grande, e sobretudo não perdurou. A ideia de que isto mesmo podia lhe acontecer-lhe ao cabo de 6 semanas de casado, fê-lo a dar graças a Deus do nenhum êxito de seus planos. Mas, Oswaldo igualmente se mostrava feliz, ou talvez ainda mais, porque era-o aparatosamente, como se quisesse resgatar as passadas culpas. O Guiomar entendia a intenção latente das manifestações ruidosas com que ela andava a felicitá-la e bajula-la, mas o dia não era de rancores nem de ressentimentos, e ela recebia sorrindo as cortesanices da inglesa. O casamento fez-se enfim. As lágrimas que a baronesa derramou, quando viu Guiomar ligada para sempre, foram as mais belas joias que lhe podia dar. Nenhuma mãe as verteu mais sinceras. E seja dito em honra de Guiomar, nenhuma filha as recebeu mais dentro do coração. Na noite do casamento, quem olhasse para o lado do mar, veria pouco distante dos grupos de curiosos, atraídos pela festa de uma casa grande e rica, um vulto de homem sentado sobre uma laje que acaso topara ali. Quem está afeito a ler romances e lhe narrativa desde o começo, supressou logo que esse homem podia ser Estevão. Era ele. Talvez o leitor, em lance idêntico, fosse refugiar-se em sítio tão remoto que mal pudesse acompanhá-lo a lembrança do passado. A alma de Estevão sentiu uma necessidade cruel e singular, o gosto de revolver o ferro na ferida, uma coisa que chamaremos o voluptuosidade da dor, em falta de melhor denominação. E foi para ali contemplar com os indiferentes e ociosos aquela casa onde reinava o gozo e a vida, e naquela hora que lhe afundava o passado e o futuro de que vivera. Não o retinha a constância do estoico, pela face emagrecida e pálida e pálida lhe corriam as lágrimas derradeiras, e o coração, colhendo as forças que lhe restavam, batia-lhe forte na arca do peito. Defronte dele refugia de todas as luzes a mansão afortunada, detrás batia a onda lenta e melancólica, e via-se o fundo da enseada, escuro e triste. Esta disposição do lugar servia ao plano que ele concebera, e era nada menos do que matar-se ali mesmo. Quando já não pudesse sofrer a dor, espécie de vingança última que queria tomar dos que o faziam padecer tanto, complicando-lhes a felicidade com um remorso. Mas este plano não podia realizar-se, pela razão de que era mais um devaneio que se lhe dissipou como os outros. A frouxidão do ânimo negou-lhe essa última ambição. Os olhos podiam fitar a morte, como podiam encarar a fortuna, mas faltavam-lhe os meios de caminhar a ela. Esteve ali, pois, até o fim, e em vez de mergulhar na água e no nago, como delineara, regressou tristemente para casa, tropego com um ébrio, deixando ali a sua mocidade toda, porque a que levava era uma coisa descolorida e seteril e morta. Os anos passaram depois e à medida que vinham, ia-se Estevão afundando no mar vasto e escuro da multidão anônima. O nome, que não passara da lembrança dos amigos, aí mesmo morreu, quando a fortuna o distanciou deles. Se ele ainda vegeta em algum recanto da capital, ou se acabou em alguma vila do interior, ignora-se. O destino não devia nem mentir nem mentiu à ambição de Luiz Alves. Guiomar acertara era aquele homem forte. Um mês depois de casados, como eles estivessem a conversar do que constamos recém-casados, que é de si mesmos, e a relembrar a curta campanha do namoro, o Guiomar confessou ao marido que naquela ocasião lhe conheceras todo o poder da sua vontade. Ouvi que você era homem resoluto, disse a moça Luiz Alves, que assentado a escutava. Mo resoluto e ambicioso, ampliou Luiz Alves sorrindo, você deve ter percebido que sou uma e outra coisa. Ou a ambição não é defeito. A pelo contrário é virtude, eu sinto que a tenho, e que hei de fazê-la vingar. Não me fio só na mocidade e na força moral, fio-me também em você, que é de ser para mim uma força nova. Exclamou Guiomar. E com um modo gracioso continuou, umas que me dá você em paga, um lugar na camara, uma pasta de ministro. O lustre do meu nome, respondeu ele. Guiomar, que estava de pé pega defronte dele, com as mãos presas nas suas, deixou-se cair lentamente sobre os joelhos do marido, e as duas ambições trocaram o ósculo fraternal. Ajustavam-se ambas, como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão. Fim indice advertência de 1907 advertência de 1000. 874 e, o fim da carta 2, um roupontrer, ao pé da cerca 4. O laté anguis vê, meninis 6, e posta escrito um 7, e um rival pinoito, golpe 9, conspiração caesena relação 11. O Luiz Alves 12, a viagem 13, explicações 14. O ex-abrupto 15, embargos de terceiro 16. É a carta 18, as conclusões 9, a escolha, desão.